Converso com o subdelegado-geral de Polícia Civil, Augusto Barros, e Gervásio Protásio dos Santos Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Bom, primeiro eu pergunto quais são as falhas.
Bom, eu já vinha discutindo com o nosso doutor Gervásio, aqui, nosso presidente, existe a necessidade óbvia, né, nacional, de se disciplinar o ingresso de pessoas armadas nos fóruns de justiça. O que deve acontecer, obviamente, é a implantação de programas de segurança para cada prédio, né? Ele precisa passar por uma análise de segurança, essa segurança precisa ser implementada de modo satisfatório, e a partir daí também, de forma conjugada, né, se implementar como é que eu posso falar? Nós precisamos implementar conjugadamente regulamentos para disciplinar esse acesso. Então nós não podemos partir de uma regra que vá impedir que o policial de forma alguma ande armado, ou então nós precisamos tirar de toda forma qualquer tipo de arma do prédio. E isso é muito difícil, uma vez que nós temos várias pessoas que vão estar dentro desse prédio armadas. Nós vamos ter policiais responsáveis pela segurança do prédio que precisarão estar armados para garantir essa segurança. Então, a meu ver, a implementação de planos de segurança orgânica personalizados para cada unidade, a utilização de padrões de segurança para as audiências, eu acredito que precisam ser estudados também, né, padrões de segurança para a realização das audiências, né, e também a questão de discutir-se severamente, de forma bastante democrática, quais hipóteses, né, dos policiais estarem ou não armados dentro das dependências do fórum, que afinal de contas os policiais, regra geral, estão para defender, né, a sociedade.
Na verdade, nós precisamos fazer alguns recortes. Primeiro aspecto a ser chamado a atenção é de que o episódio ocorrido nesta quinta-feira, dia 31, no Fórum de São Luís, ele, a meu ver, não está diretamente relacionado com a proibição de ingresso de armas. Por quê?
Pontual.
É pontual. Por quê? Porque o presidiário, ele, ao dominar o agente penitenciário, tomou a arma do próprio agente penitenciário que estava autorizado, porque se encontrava a serviço, a ingressar com a arma no fórum. Então aquela arma ingressou legalmente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é reconhecer que existe uma resolução do CNJ, a resolução 176, e que ela recomenda aos tribunais que edite resoluções no sentido de proibir o ingresso de pessoas armadas, restringindo o uso da arma para o policial apenas quando ele efetivamente estiver em serviço. Ou seja, quando o policial for parte ou testemunha, ele deverá necessariamente deixar a sua arma em local apropriado. O que nós precisamos é interpretar esse dispositivo de uma forma adequada e de uma forma que possa se integrar a todo o protocolo de segurança. O primeiro aspecto é o seguinte: se ele é parte, se ele está ali litigando numa ação de causa própria, numa ação de divórcio, numa ação de reparação de danos, naturalmente que ele não deve portar, naturalmente que ele deve depositar a sua arma em local apropriado. Agora, se ele está no fórum a serviço, ou porque o seu superior determinou que ele assim fosse ao fórum entregar uma documentação, ou porque ele foi determinado a prestar depoimento em razão de uma prisão que ele efetuou, em razão da atividade fim dele, bem, neste caso, você deve ter, né, o bom senso de considerar que ali, ele estando em serviço, se for uma opção dele, ele poderá entrar armado. Evidentemente que fazer esta distinção é difícil, não é algo fácil, como também fazer todo um sistema integrado de segurança no Fórum de São Luís, que tem diversas entradas, que tem diversas passagens, também não é fácil. O que é necessário é que este episódio, este lamentável episódio, sirva de marco para que as instituições percebam de que algo precisa ser feito. E algo precisa ser feito em função de quê? Da segurança de todos aqueles que transitam no fórum. Tá? Ontem, eventualmente, foram duas pessoas baleadas, aquelas que trocaram tiro. Mas se tivesse esse tiroteio, se tivesse acontecido, por exemplo, no andar de cima, que é o andar destinado às varas de família, certamente nós teríamos uma tragédia, porque ali tem várias pessoas, mulheres, crianças, enfim, várias pessoas aguardando audiência, e nós teríamos uma tragédia de proporção. situação que você possa, pode imaginar. Então, esse episódio ele serve o seguinte: do jeito que está, não está bom. Do jeito que está, propicia esse tipo de... pode propiciar, pode acontecer esse tipo de tragédia. Então, precisamos todos, Polícia Civil, a administração penitenciária, corregedoria, diretoria do fórum, as representações dos magistrados, enfim, sentar para tentarmos encontrar um denominador comum que possa atender os interesses de todos, mas, sobretudo, atender os interesses daqueles que frequentam e daqueles que trabalham no fórum, no sentido de que? De garantir a segurança deles. Porque, do contrário, nós poderemos ter no futuro episódios assemelhados se nada for feito agora.
Presidente, e quais as providências vão ser tomadas agora? No caso, a Associação dos
Magistrados. Olha, a Associação dos Magistrados, ela representa os magistrados. E nós, efetivamente, esse episódio deixou claro de quanto exposto se encontra o magistrado na sua atividade de fim. Tal qual o policial porta a arma, tal qual o policial que lida com meliantes, que lida com pessoas que infringem a lei, assim também é o magistrado. O magistrado, diariamente, ele se encontra ali sentado na sua mesa de audiência e diariamente ele se depara com pessoas dessa natureza. E a nossa preocupação é justamente exigir que, primeiro, o Tribunal de Justiça regularmente, né, regularmente, algo que o CNJ também determinou, que é a criação do Fundo de Segurança, para garantir recursos no sentido de dotar o fórum de elementos mínimos que possam garantir segurança. Nós não temos detector de metais, nós não temos aquele aparelho de raio-x que possa identificar, a esteira que possa identificar se a pessoa se encontra ou não encontra armado. Nós não temos nos andares um posto de segurança fixo. E aí eu sou obrigado a concordar. Quando você determina quando você determina que várias medidas sejam tomadas e apenas uma delas é efetivada, naturalmente que vai ficar faltando algo. E aí, nesse particular, vem a crítica da Polícia Civil. Diz, olha, tudo bem, o policial está proibido de ingressar no fórum, né, com armas, né, além da gente ter uma interpretação que, a meu ver, é equivocada, também se precisa lembrar de que outras medidas, né, elas precisam ser adotadas para você fazer um conjunto que efetivamente possa garantir a segurança de todos. Uma só não soluciona.
Sim, delegado. Então, os órgãos de segurança pública também estão abertos a discutir, né, também essa questão.
Nós fazemos questão. Afinal de contas, eu acredito que existe espaço, inclusive, para outras representações da sociedade, né, se fazerem presentes nessa discussão. Afinal de contas, todos frequentam o fórum, né? O fórum é uma dos espaços mais democráticos que nós temos, porque todos nós propomos demandas, né, somos demandados eventualmente no fórum e estamos frequentando o fórum. Então, nos toca diretamente, porque a relação do policial com o criminoso, ela apesar de, como o doutor Gervásio já muito bem explicou, a relação do magistrado com o criminoso, ela é difícil, ela se sujeita a esse tipo de intempérie, né, que pode ser uma eventual agressão do criminoso contra o próprio magistrado. Mas a relação do policial com o criminoso é ainda muito mais direta e torna-se pessoal, porque o criminoso mora normalmente em ambientes que muitos dos policiais ainda residem também. Então existe ainda a proximidade geográfica, existe ainda, muitas das vezes, até a própria participação de eventos em locais comuns, em muitos casos também. Então, os policiais acabam se cruzando com criminosos em momentos distintos, né? Então, a própria dinâmica da prisão, ela já referencia o policial, muitas vezes, tanto que nós ainda estamos investigando, mas imaginamos que esse episódio ocorreu, porque provavelmente o policial foi reconhecido, era um policial de muito tempo no DENARC, Peço vênia para discordar num pequeno detalhe do nosso presidente, doutor Gervásio, no que diz respeito ao fato de que, para que o policial pudesse se defender, ele teve que desobedecer a portaria do diretor do fórum, né? Então, o que acontece? Se ele tivesse acatado, né, totalmente, ou seja, ele acabou desacatando uma orientação, né, uma determinação do diretor do fórum, e por isso ele pôde se defender. E é esse tipo de inconsistência, esse tipo de distorção que nós acreditamos que precisa ser resolvido, né? Como é que pode acontecer dessa forma, né? O policial desobedeceu uma ordem, né, de não entrar armado e acabou salvando sua vida e eventualmente de terceiros. A gente concordamos totalmente com a portaria, com a resolução do CNJ, mas acreditamos que isso, de forma isolada, uma portaria pode não resolve, não tem o condão de resolver todos os problemas. Então ela tem que se analisar e vamos propor isso, que ela seja analisada em conjunto com a implementação de outras medidas, ou que ela seja adaptada, né, para que nós não vejamos lá nos... nós não nos deparemos novamente com situações dessa natureza.
Eu queria fazer duas considerações. A primeira delas é de que a interpretação que eu defendo autorizaria o policial a ingressar no fórum com a arma neste caso específico. Por quê? Porque ele estava ali não para tratar de um assunto pessoal, ele estava ali para prestar depoimento sobre uma prisão que ele havia efetuado no departamento de narcóticos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e aí, né, é que a gente também não pode fazer aqui o exercício de futurologia, né? Se ele não estivesse armado, será que o bandido teria desferido o tiro? Será que o bandido só desferiu o tiro porque ele percebeu que o policial estava armado? Então, assim, são conjecturas que, a meu ver, não avançam e não permitem a melhora do debate, né? Então, assim, se eu estivesse assim, ou eu estivesse assado, como é que teria acontecido? Então, eu acho que isso não avança. De qualquer maneira, eu só para ressaltar que a interpretação, acho que tudo na vida precisa ter bom senso. E a interpretação que melhor possa se dar a essa proibição do CNJ é justamente aquela que seja examinada à luz do bom senso. E a luz do bom senso diz o seguinte: se o cidadão está lá para tratar de um assunto de interesse pessoal, naturalmente ele está lá na condição de cidadão. Então não há justificativa nenhuma, ainda que ele seja policial, juiz ou qualquer outra atividade profissional que ele exerça, se encontrar armado. É exatamente como acontece no avião, né? Se um policial ele vai embarcar numa viagem de lazer, ele não entra armado. Se ele, porventura, embarca em uma escolta ou numa atividade fim, ele tem autorização específica para entrar armado. São coisas que nós precisamos apenas azeitar como operacionalizar isso. Evidentemente que este caso demonstra. Precisamos tratar a questão com bom senso. Agora, se ele estivesse armado, se ele não estivesse armado, como é que teria acontecido, deixaria de acontecer? São conjecturas que não ajudam o debate.